Boa tarde, levanta-se de novo aqui o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Virgínia Lopes e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
O passado fim de semana foi de euforia em Portugal, a visita do Papa, o tetra de futebol para o Benfica, bom, apesar de tudo, e a inédita vitória de Salvador Sobral na Eurovisão, elogiada um pouco por todo o mundo. Mas as boas notícias não ficam por aqui. O Instituto Nacional de Estatística divulgou os números relativos à economia portuguesa nos primeiros meses deste ano. O produto interno bruto aumentou 2,8%, o valor mais elevado em 10 anos. O desemprego baixou dos dois dígitos, dos 10%. As exportações cresceram mais que as importações. Houve recuperação no investimento, sendo que abrandou o consumo das famílias. Há uma mudança de ciclo na economia portuguesa? De quem é o mérito deste crescimento?
O crescimento... Bom, olha, há um provérbio italiano que diz, é um parallelo, acho, in português, chi troppo in alto sale cade sovente, precipita volissimevolmente. Che vuol dire? Che va demasiado in alto, depois può acontecer che cae ruinosamente.
A chi parece che... Quanto mais sobes, pior é a queda.
Mas isso parece a lei de Murphy.
A chi è o contrario. Che va demasiado a fundo, sem afogar, depois è normal che soba com mais velocidade que os outros. Eu sempre estava contra a estas regras europeias do 3%, da coisa, porque acho que o Estado tem que intervir quando é um momento de crise e tem que... Agora, eu não estava preocupado, não me escandalizava com o déficit que subia muito, e agora eu não estou exaltado porque estamos com um déficit muito baixo. De alguma forma, o presidente, quando diz que o mérito é de todos os portugueses, de alguma forma tem razão, porque estamos nesta situação porque o Passos Coelho nos fez afundar tão a fundo que agora nós estamos a subir, mas ainda não recuperamos o que perdemos em frente à Europa. Cioè, a divergência aumentou respeito ao começo da crise. Então, estamos a subir, mas não tanto assim de aproximar-nos à Europa. Então, pensar que foi mérito do Passos Coelho, de alguma forma é verdade, mas por que nos fez afundar tão que agora subir é quase normal?
Eu acho que... Calma aí. Eu acho que já tinha dito isso alguma vez, que é o tipo caso, que a crise é uma pobre bastarda abandonada por pai e mãe, mas o crescimento econômico parece que tem sei lá quantos pais e mães, certo, né? Todo mundo quer ser pai do crescimento econômico, isso é coisa assim. Quando houve queda na economia no ano passado, houve acusação de que é o novo governo responsável. Não, isso aí ainda é do anterior governo, responsabilidade. Agora, quando cresce, o anterior governo disse isso foi porque por aquilo que eu fiz. E, quer dizer, e as pessoas embandeiram em arco. Eu acho que mais importante do que ficar atribuindo essas responsabilidades é entender o que provocou o crescimento e verificar até que ponto ele é sustentável e procurar meios de manter essa situação na economia. É possível que tenha havido uma mudança de mentalidade por parte dos portugueses, porque com maior distribuição de renda houve um aumento do investimento. Quer dizer, não houve só... As pessoas não pegaram dinheiro e começaram a gastar diretamente só isso. Houve mais investimento, houve mais poupança, pelo visto. E houve mais colocação para produzir novamente. Mas também é possível que o fenômeno do Portugal está na moda. Isso tem atraído investimento internacional. Muitas vezes, porque quer dizer, tem muitos investimentos na área do turismo acontecendo, tem investimentos em outras áreas e empresas estão vendo que Portugal, bom, nesse momento é um país que vale a pena. Isso, o fato de haver uma imagem positiva no exterior do país faz com que o país suba na área. Onde é que eu vou investir? Ali pode ser interessante.
Virgínia.
O presidente Marcelo disse uma coisa interessante, para além de tudo de quem é que é o responsável e se uns políticos fizeram mais do que os outros, ou que ideologia, ou que medidas. Mas disse uma coisa que me faz também pensar, que foi aumentar o amor próprio nacional. Ou seja, um país realmente que de baixa autoestima, como ele dizia, né? E isso faz grande sentido na mudança. porque o acreditar é mais do que meio caminho andado para que as coisas aconteçam. E é verdade que os portugueses, estou a generalizar, obviamente, claro que sempre há, cada pessoa depois tem uma individualização, mas a nível geral, e o outro dia até tivemos um almoço que eram várias nacionalidades e tivemos mesmo a discutir isto da maneira de ser dos portugueses, a debater, que foi um almoço muito agradável, discutir, parece que estávamos já os espanhóis exaltados, e não. Mas... no sentido do acreditar, de que parece que tem que haver uma validação exterior para os portugueses acreditarem em quanto valor o país e eles próprios têm. E isto parece que quando mudou este governo com uma figura completamente diferente do António Costa diferente do Passos Coelho, com este mais optimismo de as coisas podem... é mais, primeiro, a projeção da mudança do que da mudança real. E essa projeção é mais importante para mim do que os números de se hoje somos um 2, um 3, um 4. É importante é a mudança na projeção e no acreditar que realmente Portugal não tem por que ser um país pobre, não tem por que ser um país visto pelos sócios europeus como menos importante. Ao contrário, Portugal pode ser inovador e vimos no Web Summit que pode ser um país super inovador e depois com grande qualidade de vida, que outros países provavelmente têm economias mais desenvolvidas, mas depois não têm a praia, o peixe, a cordialidade.
Mas essa necessidade de validação internacional de que falas e que me parece uma evidência, de resto temos o exemplo recente do Salvador Sobral.
Exatamente.
Um tipo que recusa o Estatuto de Estrela, que no fundo denuncia questões dos refugiados na Eurovisão contra todas as regras, que canta em português quando todos cantam em inglês, e que com uma simplicidade desarmante seduziu a Europa, no fundo, e até o Caetano Veloso, que foi um bom apoio, Caetano Veloso. Mas não é um bocado excessivo depois de dar-lhe tanto tempo nos telejornais? As pessoas não... De facto, é um feito histórico, heroico, em 49 participações Portugal nunca tinha ganho. Mas é um festival de canções, não é?
Eu já estava... Quando, com a história de Fátima, me estava preparando para vir ao programa e escandalizar-me com esta contra-comunicação social, por este monopólio insuportável. Podia acontecer que o Boko Haram violava 300 meninos. Non interessava a veste do Papa, as cose, os pormenores. È insuportabile. Então, io mi stavo carregando para fazer tutta questa filippica contro la comunicazione social. Depois chegou o Benfica. E chegou o Sobral. E eu fiquei assolutamente aniquilado. Non tenho nada a dizer contra tudo isto, cioè sono assolutamente destruído con questa cosa. Agora, sobre o Sobral, a canção è bonita, cioè non è una canção eccezionale, se eu vejo non è una canção eccezionale, ma è onesta, è sentita, è ben executada, è tutto isto. E praticamente in comparação a mesmissima sonsa de todos os outros cantores europeus, é claro que essa autenticidade portuguesa teve um sucesso fora do usual. Então, eu podia ganhar com ainda mais margem, porque os outros, mesmo não, quase todos, não valiam nada, nada de nada.
Nós
ouvi dizer, mas
tiveram depois uns pontos do júri, que é sempre do júri, não do telefone.
Mas se reparam, eu ganhei pelos dois lados, e damos a volta de tabela e volto a ganhar.
Exatamente.
Porque a Espanha ficou no último lugar, portanto.
Mas dizia, ouvia dizer recentemente alguém que o país começa a estar cansado de boas notícias, não é?
Sim, porque quando há boas notícias não há temas
para fado. São boas
notícias
muito, muito rápidas, não é? Umas a seguir às outras, e agora começa para o próximo mês a Taça das Confederações. Se Portugal ganha a Taça das Confederações,
já é demasiado.
Isso é completamente demasiado. Digamos que há... os portugueses têm essa tendência, não é? Uhum. O país tem essa tendência de
meio bipolar.
Entrar em euforia, é completamente bipolar, entra em euforia e na maior depressão, se entretanto a bola bate na trave e não entra, não é? Fica em depressão completa. Como é que vocês avaliam essa característica da natureza portuguesa?
Isso acho que tem um pouco com a natureza humana, não é? Tem a ver com era o que eu dizia um pouco, ou seja, depende do quantas mais pessoas iguais houver, tem a tendência de um país ser dessa maneira. Claro que individualmente há sempre as pessoas que veem o copo meio cheio ou meio vazio. Se um país inteiro veio o copo meio vazio, então esse caráter saudosista, e já viram, é que até o nome, Salvador, até o nome lembrava Dom Sebastião. Portanto, eu compreendo este... Primeiro, excesso de informação monotemática já existe em Portugal. Ou seja, isto já é um hábito na comunicação social deste país. Há um tema e há várias televisões de informação do dia inteiro que têm que preencher conteúdo. Por isso, isso já existe.
E há um alinhamento da agenda.
Portanto, não é de repente só se fala do Benfica, não. Quando acontece, só se fala do Benfica. Quando um evento como a vinda do Papa num país maioritariamente católico, é normal haver uma cobertura especial. E o tema do Sobral, Salvador Sobral. Olha, domingo eu nunca vejo, raramente vejo televisão durante a semana. Agora, domingo à tarde, nunca. Portanto, eu até gostei de ver a chegada de Sobral e a família Sobral ao aeroporto. Porque representa, para mim sim, representa algo importante, que é, para já a Eurovisão, por muito que só seja canções, representa toda a nossa, para mim, toda a nossa infância, como sentimento, vou dizer sentimento de pátria, obviamente não deixa de ser de pertença. E então os adultos que viram a vitória do Sobral, naquele dia voltaram a ser crianças. Foi aquela emoção, porque também havia menos conteúdos de entretenimento, não é? Então era um evento mais esperado, pelo menos eu lembro-me disso em criança. Aliás, lembro-me uma vez que Portugal não deu votos nenhum, eu estava ali à espera dos... de Poin para a Espanha e Portugal não deu. E eu pensei...
Muitas vezes vocês também não davam.
Sim, só que eu estava do outro lado da fronteira, ainda não sabia da existência deste maravilhoso país a beira-mar plantado. E eu lembro-me que estava com a minha avó e eu disse à minha avó: eu não acredito nisto, sabes o que é que eu vou fazer, avó? Eu vou pegar num serrote e vou serrar o país até fazer deles uma ilha. Saramago teve a mesma ideia com a zangada de Pedro. Pronto, mas o que é engraçado é que agora podem fazer de Portugal uma ilha, mas apanha-me cá dentro. Exato. Já não quero saber do outro lado.
Muito bem, no Brasil o presidente Michel Temer foi gravado a autorizar um suborno para comprar o silêncio de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara de Deputados, e outros detidos no processo Lava Jato. A gravação foi feita por um empresário ao abrigo da delação premiada. Já há pedidos para a destituição do presidente brasileiro e os protestos voltaram às ruas de São Paulo. E agora? E agora, Jair?
Bom, eu acho que melhor tentar explicar um pouco disso daí. O que é? Quem é o empresário? Que empresa é essa? A empresa se chama JBS. São dois irmãos proprietários, o Juesley Batista e Wesley Batista.
É o nome de nascimento como Juesley. Felipe.
E é um conglomerado que reúne a maior empresa de exportação de carnes do mundo, de carne bovina do mundo. Tem várias, tem produção no Brasil, na Argentina, Austrália, Estados Unidos. Ele diversificou, comprou uma empresa, a empresa Alpargatas, que produz, que todo mundo conhece, as sandálias havaianas, que são um ícone da moda. Quer dizer, e essa empresa, no total, o faturamento dela foi de 170 bilhões de reais no ano passado, ou seja, 50 mil milhões de euros de faturamento. Quer dizer, não é uma coisa pequena.
O préstamo da Troika, não era 70 mil, préstamo da Troika Portugal.
O grupo foi construído a partir de uma política existente no governo Lula, que tinha a concepção de que, para ser um país desenvolvido, o Brasil precisava ter seus campeões, as suas multinacionais. Assim, o Banco de Fomento, o BNDES, o Banco Brasileiro de Desenvolvimento Econômico e Social, financiou a aquisição de concorrentes por parte da JBS, o que acabou tornando essa empresa, fazendo com que ela tivesse essa dimensão. Acontece que alguns anos atrás, a JBS achava que estava pagando impostos a mais e patrocinou no Congresso, pagando para os deputados, uma emenda de lei que diminuía os impostos sobre a carne de frango. Muitos parlamentares receberam por fora para votar a favor da lei que foi aprovada. Isso acabou caindo nas malhas da Lava Jato. Não foi só isso, mas há muitas outras coisas que foram pagas. Por exemplo, eles apanharam o antigo candidato a presidente Aécio Neves, que foi oposição a Dilma, pedindo, tem uma gravação em que ele pedia 2 milhões de reais por fora, por corrupção, para ele. Isso é outra gravação. Bom, e aí então, como estava envolvido em tudo isso, o senhor Juesley Batista, ele começou a pagar uma mesada, como se chama, uma vez por mês, 500 mil reais, 150 mil euros, para o antigo presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, que está na prisão, não fazer uma delação premiada. Ele pagava 150 mil euros por mês para um homem ficar caladinho.
Era um seguro.
É um seguro, é. Acontece que ele chegou e foi revelar e falou isso para o Michel Temer, com um gravadorzinho escondido. E o Michel Temer disse: você não pode parar de pagar isso. Ou seja, o Michel Temer tem a coisa assim. Bom, o juiz Lei Batista, para diminuir a pena que ele ia ter, entregou a gravação, as gravações, para a procuradoria, para a investigação sobre isso. O juiz do Supremo, Edson Fachin, mandou fechar as portas do tribunal e tirar os jornalistas quando ficou sabendo daquilo. Alguém de dentro da investigação disse: isso daí é capaz de ir para baixo do tapete, e entregou essa informação para os jornalistas. E aí é que quando sai no principal jornal, saiu no jornal O Globo, e quando sai no principal telejornal da Rede Globo, que a Rede Globo era o que mais defendia o Michel Temer, as pessoas, houve manifestações espontâneas em São Paulo e em Brasília pedindo eleições diretas já. Então é neste momento que nós vivemos agora.
E como é que vocês olham para isto, Virginia?
Esta coisa da justiça, que paz política.
Deixa-me só dizer uma coisa. Nós já dissemos aqui há várias emissões atrás, há várias edições atrás do Esplendor. Tu próprio explicaste aqui várias vezes que não sobra ninguém desta classe política, né?
Não
sobra ninguém.
Não. Eu digo que ontem eu fiquei por duas horas, pelo menos, a ouvir a gravação do interrogatório do Moro com o Lula. Depois eram 5 horas e tal. Eu parei porque não aguentava mais. O que eu percebi é isso. É que o Moro até pode ter este espírito de querer purificar tudo perante um Estado completamente corrupto. Ele, invece que punir os responsáveis, está pensando de eliminar o sistema, de eliminar o regime. Só que não é isso que tem que fazer um juiz. Um juiz não pode fazer política. Este é um ambito da política, cioè os eleitores têm que decidir quem vai mandar ali. Não pode ser um juiz que joga abaixo um regime. Então, tem que pegar os responsáveis e andar em frente a este regime completamente corrupto. A ideia do Moro é que se eu pego o chefe, e o chefe va abbasso tutto il regime con il chefe. So che Lula non è corrupto, salvo prova contraria, Lula non è corrupto. E stanno a fare così, mi pare sia Dilma che ha fatto la pedalata fiscale per fare l'impeachment. Stanno a inventare cose su questo appartamento del triplex di Lula, dove Lula dice 500 volte: io non sono donno, io sono vi una volta, non gostei, io deixei. Toda a acusação está atrás. Como se eu vou ver um apartamento, se fosse uma pessoa pública. Olha que bonito, vou ver. Não gosto. Depois fico toda a vida a ter que justificar isso. Cioè, é uma coisa absurda. O Moro não pode permitir
isso. Nesse julgamento do Lula, há uma coisa que é pior, que o Moro, num determinado momento, pergunta para o Lula... Pergunta para o Lula uma coisa que é completamente... Bom, ele pergunta, o Lula processou várias pessoas por terem agido de forma que ele considera errada dentro do processo da Lava Jato. Isso o Lula fez. E o Moro pergunta se não é uma forma de intimidar. Como é que um juiz que julga pergunta se processar alguém é uma forma de intimidar? Quer dizer, quando ele processa o Lula, ele está intimidando? Quer dizer, eu não sei, aquilo ali passou
Bom,
de um limite.
Nós vamos ficar ainda no Brasil, voltamos daqui a bocadinho para pegar justamente no Lula, que é arguído em 5 processos e está a ser investigado em mais 4 casos, para tu nos explicares também isso. E vou começar por ti, Virginia, daqui a pouquinho, quando voltarmos. Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacci, Virginia Lopes e Jair Ratner. Dizia eu há pouco que a Polícia Federal Brasileira indiciou o ex-presidente Lula da Silva por corrupção numa nova operação, numa nova ação da Operação Zelotes, que investiga a compra de isenções fiscais por grandes grupos empresariais. Lula é arguido em 5 processos e está a ser investigado em mais 4 casos. A defesa de Lula nega qualquer envolvimento em atos ilícitos e argumenta que o indiciamento faz parte da perseguição política ao ex-presidente. Perseguição política ou envolvimento de facto em atos ilícitos? É
bom,
o que,
há uma,
que se vai tentar provar, dizer, não é?
É isso que tem que ser verificado, não é? Mesmo assim, há uma justiça, mesmo que ele tenha feito, há uma justiça que parece que tem 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer, quando se fala de Lula, tudo vale. Muito das eu não sei se ele fez ou não. É impossível saber. Impossível pôr a mão no fogo por ninguém ali no Brasil. Porque, eu digo, as campanhas eleitorais são tão caras que de algum lugar tem que sair o dinheiro. Quer dizer, só o que foi pago oficialmente pela campanha da Dilma para a reeleição foi 70 milhões de reais. O que passou oficialmente nas contas declaradas, que 70 milhões de reais, o que dá mais de 20 milhões de euros. Isso é o que os marqueteiros receberam oficialmente. Não sei quanto receberam, podem ter recebido por baixo do pano ou não. Isso aí a justiça tem que provar. Provavelmente alguma coisa deve ter recebido. Agora, isso é uma coisa. Agora, há muita coisa que dizem, se fala contra o Lula, a pessoa serve. Por exemplo, há coisas que não fazem sentido. Quando uma pessoa é réu num processo, ele não tem a obrigação de falar a verdade. Não tem essa obrigação. Ele não pode cair em contradição, porque então isso aí pode ser considerado prova daquilo que fala, da acusação.
Claro, claro.
Então, mas muito do que estão falando são coisas que são ditas apenas durante enquanto as pessoas são réus. Uhum. São réus. Por exemplo, algumas das acusações foram ditas. A acusação de que o Lula recebeu o apartamento, não tendo nenhuma prova documental, é a declaração do dono da construtora, do Léo Pinheiro, que durante o julgamento que ele chegou à conclusão de que se ele falar, e foi negociado isso, que se ele falasse contra o Lula, poderia, enquanto réu, poderia diminuir a sua pena. O problema é provar aquilo que ele fala contra o réu.
Não basta falar. Virgínia, como é que tu olhas para isto?
É complicado porque quando já, um pouco voltando com a ideia anterior do acreditar, quando já se desacredita, primeiro, na classe política, segundo, na justiça, estávamos aqui a falar, a dizer, já está toda a gente salpicada, não resta ninguém. O sistema já está tão corrompido, que é difícil, parece que já é difícil fazer política sem te corromperes. Porque a honestidade, sendo ou não polémico, toda a gente tem um preço. Toda a gente. Eu posso ter um preço?
Calma, eu não tenho preço.
Preço.
Não.
Ok. Sendo ou não polémica, acho que eu, desde o meu ponto de vista...
Tu tens um preço.
Eu não sei qual...
milhão de dólares, para como era o filme...
Essa é a pergunta para um milhão de dólares.
Robert Redford. Tu ia para a cama com Robert Redford por 1 milhão.
Depende do... O que eu quero dizer é...
Também
depende
grátis.
Da área. Depende da área. Depende da área, depende da vida que tu tens, depende se estás no mundo da política, se estás... são muitos fatores aqui, ou seja, mas um preço, quando eu digo tudo dentro de um preço em termos de política, em termos de muitos dos teus valores, claro que falar de valores é muito bonito na teoria, agora, todos na prática, eu prefiro dizer que não ponho a mão no fogo nem por mim, do que dizer desta água não beberei, bebi. Isto quer dizer o quê? Que quando o sistema está tão, tu entras num sistema, que não quer dizer que tu, à partida, já sabes, haverá pessoas que à partida sabem que já vão fazer marosca e corrupção. Mas de outras maneiras, o ser humano
passa a ser normal, é isso que queres dizer?
Exato. Ou seja, chega um ponto em que é tão normalizado esse sistema que, se calhar, parece tal financeiro. Não estou a justificar nem a defender ninguém, mas digo que já é difícil, precisamente por isso é difícil perceber até que ponto, na política, as pessoas mais honestas e que conseguem essa integridade, porque até no mundo do jornalismo essa integridade é difícil de manter sempre, porque se criam afinidades e amizades. Portanto, eu também posso dizer que sim, obviamente somos sempre objetivos, mas haverá causas que nos tocam mais do que outras e pessoas. E aqui perde-se essa noção. E o Brasil, o problema é que quando isso é pequenino ainda é controlado, porque tiras esta pessoa, pões outra mais honesta até que essa pessoa seja corrompida. Mas quando já está tudo corrompido, portanto, mas é mesmo da condição humana. Portanto, parabéns, Ronaldo, se tens essa convicção em ti próprio de saber que nunca, sob nenhuma circunstância e em nenhum aspecto da tua vida, tens essa integridade total. Porque eu prefiro pôr um lado de mim e dizer, ok, eu não sei até onde é que o ser humano é capaz de se vender. Aqui, na situação concreta do Lula.
Eu digo mentiras por profissão, sou ator, imagina.
Na questão do Lula, é uma questão de provar. Agora, quando, do outro lado, a justiça já não é imparcial, há mais dúvidas ainda, porque é, para mim, ainda mais grave do que alguém ser corrupto é que alguém use a justiça para fazer uma caça de bruxas. Parece-me ainda mais grave, porque tenho a confiar mais na justiça do que na política.
Muito bem. O político mais injustiçado da história da América é a reação do Donald Trump ao escândalo que está a abalar Washington, depois da revelação de que o presidente dos Estados Unidos terá passado informações confidenciais ao chefe de diplomacia russa. Surgem suspeitas de que terá tentado pressionar o ex-diretor do FBI a abandonar a investigação sobre as ligações à Rússia. Uma sondagem do Public Policy Pooling, feita já depois do despedimento do diretor do FBI e das revelações sobre as supostas informações dadas aos russos, diz que 48% dos americanos defende um impeachment de Donald Trump.
Acho que a moda pegou.
Pegou, né? O Washington Post de hoje diz que teve acesso ao registro de uma conversa de 2016 em que o líder dos republicanos da Câmara dos Representantes disse acreditar que o presidente russo, bom, imaginem, pagava a Donald Trump. Me parece também, acho que ele não está precisado, não é?
Bom, mas de alguma forma fez tudo este dinheiro ele, é?
Bom, mas 4 meses depois da investidura, parece estar aberta uma crise política nos Estados Unidos. Toda essa história vai dar um processo de impeachment ou o sistema americano acabará por resolver este embrulho? Ou mais este embrulho?
Olha, há várias questões aí. Primeira é a respeito do quem despoletou tudo isso, é o Michael Flynn. Michael Flynn, você que está no centro da primeira investigação. Michael Flynn é um general reformado, tinha posições políticas muito flutuantes e não só em relação à Rússia. Também tinha outros clientes, porque tinha empresa que fazia clientes. Segundo um artigo do Huffington Post, em julho do ano passado, ele aplaudiu a tentativa de golpe contra o Erdogan, justificando isso com a afirmação de que o dirigente turco era muito próximo de Obama e por isso merecia cair. Ele era contra Erdogan, até que uma empresa sediada na Holanda contratou, e ligada ao governo turco, contratou ele, a empresa dele, por $500 mil, para defender o Erdogan. E aí então mudou completamente de lado. E quando a administração norte-americana, no começo desse ano, quis fortalecer os curdos na luta contra o Estado Islâmico, ele fez com que a administração islâmica e que o Trump vetasse isso. Isso aí foi ainda na transição entre Obama e fez contra vetasse isso, porque ia dar armas aos curdos e o Erdogan é contra os curdos. Quer dizer, isso aí é muito mais longo. Corrupção não é exclusiva do meu país, é pelo menos isso, né? Bom, e o impedir o primeiro motivo de uma campanha pelo impeachment seria impedir as investigações contra o Flynn por parte do FBI. Tudo isso foi despoletado por isso. E, na avaliação dos analistas norte-americanos, é que nesse momento não há dados suficientes. Bom, quem conhece um pouco a situação do Brasil, que já teve um país que já teve dois presidentes destituídos, o que falta ainda é apoio popular para a destituição. Um processo de impeachment é um processo político, A destituição é política. Ou seja, os deputados não votam a favor da destituição de um presidente porque é certo ou porque é errado, mas sim porque eles acham que, se votarem contra uma destituição, eles vão perder as próximas eleições.
Exato. Agora, o fato em si, além da, como disse, a quebra da etiqueta de espionagem, porque deveria informar antes os aliados e depois, eventualmente, se a cosa era avvertir o Putin, cioè, afinal, ele, ufficialmente, os Estados Unidos sono contro il terrorismo, come Putin sta contro il terrorismo da Daesh. Então, che dire? Dizer coisas che podem aiutare a combattere o Daesh non mi pare tão grave. A parte che, se non sappiamo esattamente o che le comunicò, se sta a parlare perché io li alguma cosa, ma non percebi nada. Se non si sa esattamente o che le dice, non si sa se foi traição o no. Se fala molto pelo preconceito, se tem que jogar abaixo o Trump, eu concordo que tem que jogá-lo abaixo, mas não a qualquer preço.
Deixa eu tentar explicar um pouquinho. Então, a questão foi a seguinte, é que estava se discutindo, pelo menos as informações que eu tenho, estava se discutindo a questão da proibição de computadores nos aviões que vêm de determinados países. E o Trump, ele revela não só o motivo, mas revela onde os serviços conseguiram a cidade, a localidade onde foi conseguida essa informação. Ou seja, ao fazer isso, você expõe o agente ou os agentes, dizendo que ali agentes ligados a países, no caso, ficou sabendo depois de Israel, agentes de Israel, que revelaram essa informação para a localidade onde está.
Isso. Há um problema entre Israel e Trump.
Não, há um problema entre Israel e o Irã. E o Irã é aliado da Rússia. Então, a Rússia, ao saber que há uma rede de espionagem israelense nessa localidade, pode
imaginava antes que o Trump dissesse isso.
Olha, este mundo realmente parece um pátio de uma escola. E contado assim, é really... E não me admira, porque para mim isto é uma questão de fanfarronaria. É mesmo, é que é a figura do Trump, de chegar ali, eu sou fanfarrão, é uma questão de demasiado, como é que é, alfas, não é? São demasiado alfa. E então eu sou disto
macho
porque...
Alfa.
Macho alfa. É demasiada testosterona para o meu gosto. E então eu sei disto porque me contaram... Mas é que vindo do Trump, vai o impeachment, é, antes ou depois, parece-me a morte, crónica de um impeachment anunciado. Porque isto não... Estamos há quatro meses, de quatro para quatro ou cinco anos.
Não sei se vocês viram extratos da conferência de imprensa do Putin sobre o assunto, em que todos se riam às gargalhadas, quando ele brincava com... Não, nós podemos ceder as gravações.
Pois é.
É uma coisa nunca vista, não é? Nunca vista, com dirigentes do Kremlin a chincalharem, a brincarem, a gozarem com o presidente dos Estados Unidos. É uma coisa nunca vista.
Não é à toa que, segundo o Washington Post, os funcionários da Casa Branca, que foram nomeados, já estão distribuindo currículos para poder ver se conseguem outro emprego, porque eles acham que não duram muito tempo ali.
Pois.
Muito bem, estamos no final desta nossa emissão. Eu queria só passar aqui rapidamente, brevemente, por França. O Emmanuel Macron, o novo presidente, já apresentou o seu governo. 11 homens, 11 mulheres. Aí está, paridade de género, de diferentes famílias políticas, inclui direita gaullista, centristas, socialistas e conservadores, com políticos, veteranos e figuras da sociedade civil. Desde segunda-feira que se sabe que o primeiro-ministro escolhido é o conservador Edouard Philippe. Este governo é uma espécie de união nacional da direita até ao centro-esquerda.
Pode ter algum sentido, dado... Estou a avançar do Frente Nacional, que haja uma união dos outros, excluindo os comunistas, mas unir todos os outros. Mas esta confusão ideológica a mim me mete medo. Não, cioè, tem ministro de todos os lados, Ele diz, não são nem de direita nem de esquerda, que parece um corolário daqueles que dizem que hoje em dia esquerda e direita não faz mais sentido fazer esta divisão. Quem diz isso é de direita. Então, o Philippe claramente vem da escola nacional de que da ministras como Macron, é um de direita, claramente um de direita. É dizer, a ideia de Macron é dizer o neoliberalismo junto com uma social-democracia de tipo escandinavo. Me parece, eu queria dizer a Macron, olha, que as duas coisas são exatamente o oposto. O neoliberalismo é deregulation, e todos fazem o que querem, enquanto a social-democracia de tipo escandinavo é um Estado interventista que corta a libera iniciativa para dar mais justiça social e distribuir a... Então, nós me teremos, parece uma grande confusão.
Nós teremos a oportunidade de, obviamente, falar aqui sobre a realidade francesa, mas eu só queria recolher de vocês dois, Jair e Virgínia, este é um governo só até às eleições, certamente.
Não sei. Não, quer dizer, o objetivo dele seria
com esta composição é...
Quer dizer, é necessário ver qual o resultado das eleições para fazer rearranjos, porque é impossível... Nesse momento, não há uma vitória, claro, não há uma perspectiva, você não sabe o que vai sair das urnas, e só depois é que você vai ver quais são as forças políticas. Nesse momento, parece um governo de União Nacional, e União Nacional você só faz quando há uma situação de crise.
Virgínia, 11 a 11 é um bom resultado.
Exatamente, é um bom resultado. Sem entrar em pormenores de fazer análises pessoais de cada uma das figuras, o número 11 a 11 a mim parece-me, 11 a 11 a mim parece-me bem. Por isso, por aí...
São dois times de futebol.
Começou bem. Agora vamos ver se depois as pessoas, isto não é só uma questão de números, é de pessoas, se as pessoas depois também juntas fazem uma boa equipa.
Muito bem, o que é que vos fez perder a cabeça esta semana? É o que eu quero saber. Jair, começo por ti.
No dia 25 de maio, exatamente aqui há 8 dias, vai haver uma reunião de cúpula da NATO em Bruxelas. A reunião vai decidir o futuro da organização, depois do presidente americano ter afirmado na campanha eleitoral que estava ultrapassado, modificou essa posição posteriormente. Acontece que Donald Trump vai estar presente. E por causa disso, os organizadores colocaram condições especiais para quem vai participar. Segundo o jornal britânico Independent, nenhum orador vai poder falar mais do que 4 minutos para evitar que o presidente dos Estados Unidos perca atenção e se distraia no meio da reunião. Ainda bem que é 4 minutos e não 140 caracteres, mas tudo bem.
Há um relatório que alerta sobre uma situação dos manuais escolares que estão a ser editados na Catalunha. Porque em Espanha temos as identidades e temos as regiões e temos os nacionalismos, e é verdade que eu estudei em Valladolid e havia muitas poucas referências a outras comunidades autónomas, mas agora está-se a fazer o oposto e também não me parece que seja positivo. Por exemplo, no manual de quinto ano, um manual de quinto ano da Catalunha, porque há várias editoras, só falam do Parlamento, do Presidente, do Governo catalão, e não fazem praticamente nenhuma referência à Espanha, nem ao Congresso dos Deputados, nem a que é uma monarquia, nem ao Governo, nada. E quando comparam a nível de densidade populacional e de tamanho da comunidade autónoma da Catalunha, comparam com, não com outras comunidades autonómicas da Espanha, mas sim com países como Itália, Alemanha, Bélgica, etc. Quando perguntam qual é a língua oficial, como resposta dos alunos, da Catalunha, é o catalão, mas são duas línguas cooficiais. Aliás, são 4, porque estão dentro do país. Não estou aqui a defender que a Catalunha não tenha direito à sua autoproclamação, se assim o entendam, mas este relatório diz: não se pode amar o que não se conhece. Da mesma maneira que a mim não me ensinaram a amar a Catalunha nos manuais escolares que eu tive, estamos a fazer o contrário. E quem perde é essa nova geração, que também não sai a ganhar por não conhecer que a Espanha ainda existe.
À espera do Papa Francisco, estava em Portugal também Sonia Braga, com uma produtora americana che vai produzir o prossimo filme sobre Fátima, onde Sonia Braga será a irmã Lúcia. Eu sou o primeiro a exaltar a fiction, che consegue às vezes ser mais real che a realidade. Ma Sonia Braga è o simbolo da sensualidade, mesmo agora, con os estragos da idade, ela tem exatamente a minha idade, talvez será pela Gabriela, pela como Dona Flor e seus dois maridos, mas eu não consigo olhar para a Sônia Braga sem pensar nisso.
E ver
nisso.
A irmã Lúcia. Não consegues olhar para a Sônia Braga,
não,
e ver a irmã Lúcia.
Sem ver a sensualidade. Sem ver a sensualidade nela. Agora, a irmã Lúcia é exatamente, me parece que, sem querer ofender a santidade dela, me parece que é exatamente aos antípodas. Ok, pode ser bonito a beleza da espiritualidade, a êxtase da comunhão com Deus, mas sensualidade, decidamente, não. Agora, eu não quero dizer que é um erro de casting, ma io sono curiosissimo di vedere come a Sônia Braga vai risolvere questa personagem da irmã Lúcia.
Bom, a música é tua, Jair.
Trago uma música de um pernambucano, é um tema do primeiro trabalho a solo do músico do Barro, e o disco se chama Miocárdio. Ele foi lançado em agosto do ano passado. O Barro é um músico que costuma participar em produções de outros cantores e já tem uma carreira profissional de mais de 10 anos. O nome da música é Vai.
Vai então, até para a semana.
Sobrou pra trás.
Vai.
Duas vidas a mais te fizeram capaz de ferir tua visão.
Vai.
Quando a gente não vem, leva sempre um porém dentro do teu coração.
Vai.
Muitas vidas atrás, outra gente não tem, não se perde nesse chão que se desfaz. Se desfaz e a gente vai.